DW. Jornal da Noite.
Boa noite. China anuncia apoio a Moçambique no combate ao terrorismo. Mas o que estará por detrás desta ajuda chinesa?
Ao nível do Conselho de Segurança, claro, a China espera alguma posição favorável em relação a alguns assuntos pendentes. Fica uma espécie de uma dívida de gratidão.
A partir de Nampula, o líder do partido Amuzi garante que não vai apoiar nenhum candidato presidencial nas eleições gerais moçambicanas.
As suas agendas não estão em consonância com aquilo que são as vontades populares.
E na Guiné-Bissau, a Organização dos Direitos Humanos convoca o povo para protestar contra o regime no poder.
Ou seja, nós temos que dizer basta. Dizer basta é sair às ruas, parar as instituições e chamar a quem de direito à responsabilidade.
Estes e outros assuntos serão desenvolvidos neste Jornal da Noite de sexta-feira, dia 6 de setembro. Ao microfone, Ibrahim Adarami, a edição é de Guilherme Correia da Silva. Boa noite. O presidente de Moçambique anunciou ontem que a China vai apoiar o seu país no combate ao terrorismo que afeta a província de Cabo Delgado há mais de 6 anos. Os pormenores permanecem ainda no segredo dos deuses, mas o presidente deu a conhecer que o apoio seria no campo da assistência militar. Como seria retribuída essa ajuda? Será que o gás de Cabo Delgado estaria na equação ou uma retribuição no campo diplomático poderá também ser colocada em cima da mesa? A DW África entrevistou Rufino Sitoy, especialista em direitos e em conflitos e terrorismo, a quem começou por perguntar quais seriam as possíveis modalidades de apoio da China a Moçambique na esteira da política externa de Pequim.
Por aquilo que se pode ver através do discurso do presidente Inúci, fala-se de treinamento de militares ou de capital humano para a prevenção ao extremismo. Fala-se também da questão de apoio à segurança costeira, que é outro problema na dimensão de prevenção e combate ao extremismo violento. Então, penso que por ora é isso que se sabe. E quer parecer-me também que está-se à espera que a China diga alguma coisa em relação àquilo que pode mais apoiar. Quero-me parecer que está mais dependente da disposição da China do que da proatividade de Moçambique em buscar apoios para certos setores.
Então, nós não se aventa aqui a possibilidade de armamento nem da presença de forças chinesas em território moçambicano?
Não, eu penso que seria muito irresponsável, pelo menos na dimensão de presença militar, porque de novo voltaríamos ao mesmo quadro que, por exemplo, as forças do Wagner enfrentaram em Moçambique. É possível apoiar, mas entrar no terreno há outros constrangimentos. Depois também há questões de colaboração, né? E lembro de fazer uma pesquisa sobre colaboração entre as diferentes forças que precisavam operar, a força da SAMIMA, a força local e depois também as forças do Ruanda e as forças também de Moçambique, e havia problemas graves de colaboração. Então, seria mais um problema para gerir.
Considerando que não há almoços grátis no campo das relações internacionais, que tipo de pagamento Pequim esperaria de Maputo?
É certo que não há almoços grátis, mas já há também aquilo que chama-se de apoio, ou pelo menos solidariedade internacional também, não é? Em que não se espera nada exatamente, mas às vezes espera-se mais colaboração em relação a certas questões. Falava-se aqui, por exemplo, ao nível do Conselho de Segurança, não é? Se calhar a China espera alguma posição favorável em relação a alguns assuntos pendentes. Fica uma espécie de uma dívida de gratidão.
Moçambique quer intensificar a cooperação com a China e, em simultâneo, modernizar os portos. Um possível interesse da China nos portos nacionais seria uma resposta aos Estados Unidos, que domina agora o principal corredor da saída dos chamados minerais estratégicos da RDC a partir de Angola?
Não sei até que ponto, mas sempre tem parecer que parte da estratégia, não é, da China, de Road and Belt Initiative, sempre teve esta componente de modernização dos portos, não é, e de investimento nos portos como parte da estratégia de expansão do seu comércio e de fortalecimento das linhas de comércio. Não é? Não sei se é uma resposta ao posicionamento estratégico dos Estados Unidos, mas parece também ser uma iniciativa consistente com que a China vem fazendo ao longo dos últimos anos em termos de expansão da sua influência e ampliação da sua esfera de negócios nos diferentes países, não só da África, mas também da Ásia.
A China necessita, obviamente, de recursos como o gás. Estaria Pequim de olho no gás de Cabo Delgado também?
Não, certamente. Moçambique tem uma reserva muito importante atualmente no que diz respeito ao gás. E a China tem uma demanda por recursos energéticos muito grande e que precisa diversificar esta demanda de modo a evitar estar de alguma forma vulnerável a certos países ou dependente, mais dependente de uns países do que de outros, né? Ou de gerar uma dependência extrema em relação a certos países. Então, certamente interessaria a China aceder a esta fonte energética e pode ser também uma estratégia de permitir que ela tenha uma vantagem estratégica em relação ao acesso a esses recursos. Mas não nos esqueçamos que, em última instância, quem controla o processo de exploração são empresas como Total, a Eni e outras que fazem parte do consórcio.
E ouviu assim uma entrevista conduzida por Nádia Issoufo, entrevista com Rufino Sitoy, especialista em conflitos e terrorismo. Hoje, no Espaço do Ouvinte, perguntamos como seria retribuída a ajuda de China a Moçambique no combate ao terrorismo. Adulé Candé escreve que o próprio presidente de Moçambique está ciente de que a China não vai apoiar em vão o país, mesmo fosse outro país, haverá sempre contrapartida. É nessa lógica que o presidente moçambicano tem a obrigação de informar a população em geral os contornos deste apoio para evitar especulações.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Uma pessoa morreu e outras 93 ficaram feridas na sequência do despiste de um caminhão que transportava simpatizantes da Frente de Libertação de Moçambique, Frelimo, em campanha eleitoral na Zambésia, centro do país, disse a agência Lusa Ludmila Maguni, porta-voz do Partido no Poder. O caminhão despistou-se e embateu contra a parede, a parte da estrutura de uma ponte metálica no distrito de Milange, na noite de quarta-feira, quando o grupo regressava de comício do candidato presidencial Daniel Chapo. E Daniel Chapo, em campanha na cidade de Kilimane, expressou confiança na vitória eleitoral, afirmando que o dia de voto será apenas uma formalidade para confirmar o resultado.
No dia 9 de outubro, vamos às urnas carimbar a nossa vitória. Uma vitória retumbante, uma vitória convincente, uma vitória esmagante, uma vitória asfixiante, uma vitória que vai ser avassaladorante.
Durante um comício no campo anexo do ferroviário de Kilimane, Chapo acrescentou que nenhum dos outros candidatos presidenciais tem a capacidade de desenvolver o país, fazendo uma analogia entre um condutor experiente e um inexperiente. Em Luanda, o coordenador do Para Já Servir Angola anunciou hoje que vai ser solicitada na terça-feira, no Tribunal Constitucional, a legalização deste projeto político. É a segunda tentativa, depois de chumbado em 2020. A comissão instaladora, liderada por Abel Chivuco-Vuco, revelou que, das 7.500 assinaturas exigidas por lei, o partido vai submeter 9.500 subscrições.
Desta vez, estamos assegurados de que não haverá mais possibilidade de truques. Por isso é que estamos a fazer essa Assembleia Constituinte para aprovarmos toda a documentação e dia 10 da entrada no Tribunal Constitucional. E as instituições públicas têm que dar o acompanhamento devido e terem noção de que o país está a mudar. Não é verdade? Não podem continuar com as práticas antigas, as práticas antidemocráticas.
Questionado sobre a legalização nos últimos tempos de novos partidos políticos, Abel Chivuco-Vuco considerou isso legítimo para todos os angolanos que assim o entenderem. O presidente da Fundação Amílcar Cabral, Pedro Pires, defendeu hoje um sobressalto ético e político da opinião pública mundial contra a atual crise da autoridade mundial em que a própria ONU se mostra paralisada e ineficiente. Para Pedro Pires, a solução contra o mundo que está muito mal passa pela afirmação da cidadania universal.
Restando como solução que haja um sobressalto ético e político da opinião pública mundial, ou seja, a afirmação da cidadania universal de condenação da violência desumana e das guerras cruéis e injustificadas, igualmente, de defesa da paz mundial, do diálogo, da coexistência pacífica, do respeito mútuo e da cooperação benéfica.
A intervenção de Pedro Pires aconteceu durante a sessão de homenagem ao centenário do nascimento de Amílcar Cabral.
DW Deutsche Welle.
Em Moçambique, o Partido Ação do Movimento Unido para a Salvação Integral, a MUSI, liderado por Mário Albino, diz que não vai apoiar nenhum candidato presidencial nas eleições de 9 de outubro. Isso por entender que os candidatos deste ano trazem um vazio nos seus manifestos. Mário Albino também se queixa de perseguição política alegadamente promovida por membros ou simpatizantes do Partido no Poder, a Frelimo. Começamos por perguntar qual é a avaliação que o líder do AMUSE faz sobre o decorrer da campanha eleitoral.
Há muita provocação. Neste momento temos o caso do distrito Mercado, onde o nosso delegado distrital foi agredido por um secretário da Frelimo. Os jornalistas foram a testemunhar o caso e foi participado. Um e outro caso, à exceção, porque é quando nós estamos a passar zona de Mocovola, Moma, Larte, ainda não registramos esses problemas de provocações. Aliás, senão um caso que logo no início constatamos no distrito entre Moma e Mocovolas, também chamado secretário permanente, foi montar bandeiras da Frelimo no local da reunião do AMUSI. E este caso, os nossos colegas prontamente reportaram ao nível provincial. Tirando isso de fora, a campanha está a decorrer.
Falou de provocações. A quem provoca o AMUSI?
As provocações, estamos a dizer que os membros da Frelimo, por se sentirem não aceites na base, e eles optam por provocar o partido da MUSI.
Sobre a cobertura policial, como é que o partido está em termos de proteção e segurança?
Em alguns sítios eles protegem, mas nós, por exemplo, como presidente do partido, estamos sem proteção. Eles não estão a proteger. Calhamos encontrar no distrito com essa situação de proteção, mas, em suma, a ausência de proteção policial nesta campanha.
O AMUSI vai ou não apoiar um dos quatro candidatos presidenciais?
Nós não vamos apoiar nenhum candidato. A gente está ciente de que apoiar ou não vai sair eleito, mas nós não vamos apoiar porque percebemos que, primeiro, a nossa candidatura foi retirada, a candidatura que suportava a região norte do país, e esse país nós sempre cantamos unidade nacional. A Frelimo, através do Conselho Constitucional, aprovou as candidaturas presidenciais do Sul, candidaturas presidenciais do Centro e o Norte, por isso simplesmente discriminaram e nós fizemos os nossos membros para não votar nenhum candidato, para além de que as suas agendas não estão em consonância com aquilo que são as vontades populares. Para lembrar, falam alguns nas zonas protegidas pelos recursos minerais, num ato de exploração, disponibilizam 10% para a zona de exploração e 90% para o governo central. Isso não tem sentido. Isto é humilhação, total humilhação.
Foi Mário Albino, líder do partido AMUSI, a entrevista ao correspondente da DW em Nampula, Sitoy Lucek. A Liga Guineense dos Direitos Humanos apela a protestos na rua da Guiné-Bissau. Hoje, a organização realizou uma vigília em frente à sua sede em Bissau. Mas, em entrevista à DW, Guerre Gomes Lopes, o secretário nacional para a comunicação da Liga, diz que o povo tem de ir em peso para as ruas para dizer basta ao regime do presidente Umar Sissoko Embalo. Guerre Gomes Lopes criticou o sequestro do poder judicial na Guiné-Bissau e as violações constantes dos direitos humanos. Chama em particular a atenção para as condições deploráveis em que estão muitos detidos em conexão com a alegada tentativa de golpe de Estado de 1 de fevereiro de 2022. Há quase dois meses, o Tribunal Militar Superior ordenou a libertação dessas pessoas, civis e militares, mas até agora a ordem de soltura não foi cumprida.
As condições em que se encontram as celas são condições deploráveis e são condições desumanas. E essas condições não justificam neste pleno século ter as pessoas detidas nessas condições. Para nós isso é uma violação flagrante e grave dos direitos humanos, porque independentemente das acusações que neste momento efetivamente não são acusações formais, porque há uma decisão do Tribunal Superior Militar, coordenou a libertação desses indivíduos. Infelizmente, devido à situação em que nós nos encontramos, o regime que temos neste momento, que ignora por completo o Estado de Direito, decidiu simplesmente e unilateralmente violar e não acatar as ordens desse tribunal.
Há cerca de 2 meses que o tribunal decidiu que os detidos devem ser libertados. Até agora, não foram libertados. Para a Liga Guineense dos Direitos Humanos, o que mais é preciso fazer para que este acordo não seja cumprido?
Do nosso ponto de vista, já foi feito, porque do nosso ordenamento jurídico, uma decisão de tribunal é uma decisão que tem caráter de cumprimento obrigatório. Ora, é lamentável para nós, tendo o próprio Estado da Guiné-Bissau, que tem por dever de cumprir e fazer cumprir a lei, a ser o Estado a violar, a desrespeitar a lei e a desrespeitar as decisões dos tribunais de autoridade competente. Ou seja, estamos perante uma situação em que a ordem superior acaba por ser o ordenamento jurídico da Guiné-Bissau, ou seja, neste momento na Guiné-Bissau só funciona a Presidência da República.
Como é que a Liga analisa a atuação da Justiça guineense? O que é que está mal que deve ser corrigido?
Se há um ano atrás nós falávamos, por exemplo, do sistema judicial frágil e débil, neste momento nós não podemos falar da justiça, porque se antes falávamos da falta de seriedade dos agentes do sistema judiciário, agora não podemos falar disso. Nós temos que falar sim, não temos efetivamente o poder judicial, não funciona, temos o Ministério Público que não funciona praticamente, porque está a mando e ao serviço do Presidente da República, temos o Supremo Tribunal, que neste momento está completamente sequestrado, porque nós acompanhamos.
Quais são os sinais que evidenciam o sequestro do Supremo Tribunal?
Nós temos vários indicadores sobre o sequestro do Supremo Tribunal. O próprio Presidente do Supremo Tribunal eleito, a sua casa foi invadida pelas milícias, e isso acabou por chegar no seu pedido de demissão. Tivemos um vice-presidente do Supremo Tribunal, que agora se autoproclamou como presidente interino, que está a tomar decisões que não são da sua competência. Mas, independentemente disso, nós sabemos que esse presidente do Supremo Tribunal está ao serviço de um determinado órgão de soberania, de um poder político.
Mas como mudar o cenário?
Tem que ser com o engajamento de todos. Os cidadãos devem assumir as suas responsabilidades. Ou seja, nós temos que dizer basta. Dizer basta é sair às ruas, parar as instituições e chamar a quem de direito à responsabilidade. Porque neste momento não temos nenhuma instituição que tenha essa capacidade. Por exemplo, a Assembleia não funciona. O poder judiciário está sequestrado.
Guerra Gomes Lopes, membro da Liga Guineense dos Direitos Humanos, entrevistado por Yankuba Danso.
DW Notícias.
Volodymyr Zelensky pediu hoje mais armas aos países aliados para expulsar as forças russas do território ucraniano e, em particular, na região de Donetsk. O presidente ucraniano reiterou ainda o seu pedido para poder utilizar armas de longo alcance fornecidas pelos seus parceiros, não só no território ocupado da Ucrânia, mas também em território russo. Reunidos aqui na Alemanha, os Estados Unidos da América e a Alemanha deram a sua aprovação para atacar alvos em solo russo, sob certas condições, com algumas das suas armas. Na mesma reunião, o secretário de Estado norte-americano, Lloyd Austin, anunciou uma nova ajuda militar de 250 milhões de dólares à Ucrânia. O presidente turco Recep Erdogan condenou hoje o baleamento mortal de uma jovem ativista pró-Palestina de dupla nacionalidade norte-americana e turca em Beita, no norte da Cisjordânia, onde o exército israelita admitiu ter aberto fogo. A sentença do ex-presidente norte-americano Donald Trump, no caso de pagamento ilegal para comprar o silêncio de uma atriz pornográfica, foi adiada para depois das eleições de novembro, às quais o político republicano volta a ser o candidato.
DW, Espaço do Ouvinte.
Noite informativa de sexta-feira, já na ponta final. Hoje, no Espaço do Ouvinte, perguntamos como seria retribuída a ajuda de China a Moçambique no combate ao terrorismo, já que ontem o presidente de Moçambique anunciou que a China vai apoiar o seu país no combate ao terrorismo que afeta a província de Cabo Delgado há mais de 6 anos. Recebemos aqui mensagens ou comentários de Leandro Santana, de Lafu Baldé, de Nampula a Pemba. Recebemos também de Rosário Mtepa, que diz que China nunca foi melhor opção para ajudar estes países. Também a todos, muito obrigado. Já sabem, notícias em dw.com/português. Bom fim de semana.